Falando de livros.
São 9 horas 48 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário da UFMG Educativa para você, emissora esta, que inclusive comemora 10 aninhos neste domingo. Como a gente já falou aqui hoje, comemoraremos a data com a leitura do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, na íntegra. A obra, que é um clássico da literatura brasileira, fala sobre o relacionamento entre Bento Santiago e Capitu. Amigos próximos desde criança, eles se casam e constituem uma família. Uma dúvida, porém, nunca deixou de atormentar a cabeça de Bentinho. Ele teria ou não sido traído por Capitu? Você encontra a obra em bibliotecas, livrarias e pode baixá-la sem custos no site domíniopublico.gov.br, além, claro, de ouvir a leitura aqui na Rádio do Domingo, a partir das 11 da manhã. E é sobre essa leitura que a gente vai conversar agora, porque estão presentes aqui nos nossos nababescos estúdios as pessoas que participaram, entre tantas, Cecília Lima, Everton Martins Ribeiro, que são nossos colunistas, que vocês já conhecem muito bem, a nossa super produtora Aline Azevedo. Bom dia, turma!
Bom dia, Michele.
Bom dia, Michele.
É bom que hoje o nosso ouvinte vai conhecer os nossos colunistas pessoalmente. Isso, assim,
pessoalmente.
Aqui,
aspas, cara a cara, ou melhor, voz a voz.
Voz a voz. Gente, para a gente começar explicando, né, Aline, para o nosso ouvinte, por que a escolha do Dom Casmurro para essa leitura, porque essa obra do Machado de Assis, para levar para o nosso público, todos participaram, né, dessa pesquisa. Então, queria que cada um, dentro do seu cada qual, falasse um pouquinho dessa escolha, da importância dessa escolha. Começar pela Cecília, nossa mestra, professora, teacher.
Bom dia, Michele.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da UFMG Educativa. Bom, eu queria dizer que eu considero que nós estamos presenteando a rádio com essa atividade e a rádio está presenteando os ouvintes também com essa leitura. Eu acho uma atividade, assim, bem inédita, muito interessante, e o critério, né, lá atrás, quando a ideia nasceu, né, e o responsável por essa ideia, o coordenador da rádio, ele disse que ele queria homenagear, realmente queria que fosse um cânone da literatura. E eu acho que explica ser Machado de Assis porque é um imortal. Né? Olha que nós estamos hoje lendo uma obra dele 116 anos depois, lendo com entusiasmo essa obra que já foi estudada, já foi analisada por tanta gente, né, conhecida por muitos, mas que agora, com essa leitura, pode ser que desperte, que convide novos leitores. Então, eu achei a iniciativa muito interessante, acho que vai dar um efeito legal depois da edição, tantas pessoas participando, mais de 40 pessoas, convidados especiais, pessoas que fizeram parte da história da rádio, que fazem parte da história da rádio, outros convidados, pessoas recém-chegadas à universidade, como eu, por exemplo. Eu acho que esse efeito vai ser muito interessante, essa diversidade de vozes, de ritmos, de relação com a obra, uns tendo, outros não.
Eu me lembro que você comentou muito bem uma sugestão da também colunista do programa, Vânia Baeta. Como era? Corpo?
Corpo marcado pela obra. Que escolher os leitores para essa leitura da obra, poderíamos adotar um critério para isso. Aquelas pessoas que têm ou que tiver o corpo marcado pela obra. Eu achei isso muito bonito e muito interessante.
Porque, né, Everton, a gente está falando de especialistas, professores de literatura, pessoas da área de saúde, são as mais diversas, mas todas, com certeza, realmente especialistas na obra.
Tendo o corpo marcado pela obra.
Tendo o corpo marcado pela obra, né? É curioso a gente pensar em bastidor de rádio, né? Porque é tanta coisa que acontece antes até o produto ir para o ar. E esse... Em se tratando de universo literário, né, algo que tem uma especificidade muito grande, levar isso pro rádio é muito difícil. Uhum. Então, existe um prazer muito grande de participar dessa iniciativa. Quer dizer, que rádio que poderia se dar ao luxo ou a investida de ler um romance na íntegra, no ar, de forma retilínea, sem parar, e levar essa possibilidade, desfrutar essa, ter essa vivência, né?
Experiência ousada, né?
Experiência ousada. Uhum. E a gente que leu e gravou, tá preparando isso e pensar na experiência que o leitor vai ter, uhum, que o ouvinte, nesse caso, né? Uhum. O leitor ouvinte vai ter. Eu achei a parte que me tocou foi o afinco que a rádio teve em preparar algo que tivesse um embasamento também teórico, também que fosse pensado, né? A gente está numa rádio educativa, então isso é curioso, pensar que há uma dedicação para isso. A gente teve uma consultoria do professor Marcos Rogério, uhum, que é da Faculdade de Letras do UFMG, uhum, e um especialista em Machado de Assis, e ele estabeleceu alguns critérios para que lêssemos a obra. Quer dizer, a gente vem discutindo a leitura dessa obra já há alguns meses, né?
É verdade.
E de alguma forma houve... Quer dizer, o produto final está ficando muito bacana. Eu estou ansioso para ouvir, para ouvir junto.
A Aline Azevedo, nossa produtora, eu e ela dividimos período da manhã e tarde para receber vocês, né? Assim, acompanhá-los, não acompanhá-los na interpretação, mas ali na coisa textual mesmo, nessa gravação. Aí eu estava conversando com ela agora, antes de entrarmos no ar, né, Aline? Uhum. Que eu não sabia se ela teve essa mesma experiência, porque, bom, vamos dar uma média de 15 a 20 pessoas gravando com a gente diariamente. Eu não sei se você percebeu isso. E pessoas totalmente diferentes em idades, em funções, em tudo. Cada... A gente leu a obra antes para fazer esse trabalho, mas... Cada um era um Machado diferente, era um Dom Casmurro diferente, era uma Capitu diferente. Você teve essa sensação? Não sei se você teve no seu horário à tarde.
Não, com certeza.
De várias obras.
Não, e o engraçado é que o Dom Casmurro, ele é narrado pelo Bentinho, né? Então, tecnicamente, você espera que, né, seja o Bentinho o tempo todo, mas... Uhum. Toda vez que você escuta uma pessoa lendo, uhum, você não vê um Bentinho, né? Você, quando você, por exemplo, quando alguém lê uma fala de Capitu, você tá vendo uma Capitu. Uhum. Só que não é uma Capitu, são várias Capitus.
São várias
e,
Capitus.
Assim, de personalidades diferentes. Claro que a essência é a mesma, mas você sente um clima diferente.
Exatamente.
Assim, Bentinhos diferentes, Ezequiéis diferentes, Escobares diferentes, José Dias diferentes.
Que é o José Dias, eu adoro, tá? Vou logo
falar. Esse efeito aí que eu tô doida pra ver no ar, esse efeito que vocês estão falando, só vocês viram e nós vamos poder ver, notar ao no ouvir a edição.
Porque aí a gente tem aquela vantagem, né? Porque gravando a pessoa, claro, ela vai comentar, ela vai fazer uma análise. E é um aprendizado muito grande. Como é que foi a marcação, né? Foi difícil aí a gente aqui, né, a Cecília, o Everton, a gente já tá na rádio, fazemos parte, uhum, da equipe, mas qual que era a reação das pessoas quando você ligava? Oi, tudo bem? É a Aline, então, vamos ler Machado de Assis?
Então, a nossa ideia inicial foi mandar um e-mail, assim, pra todo mundo. Uhum. A gente primeiro contatou eles pelo e-mail, uhum, e aí, assim... Pra nossa surpresa, a maioria respondeu, falou que sim, a gente tava meio com medo, assim, de... Assim, algumas pessoas não concordarem e tal, uhum, não poderem. Mas, assim, a maioria achou fantástica a ideia. Não tinha entendido direito, só quando eles vieram gravar, que falaram assim, ah, tá, então vocês vão colocar ao ar um capítulo por dia? A gente falou, não, é tudo. Peraí, oi? E aí, assim, né, você tem que explicar e tal, mas eles, uhum, assim... Acho que todo mundo falou, nossa, que ideia maravilhosa, tô ansioso pra ouvir, uhum, e tal, essas vozes, mosaico de vozes, isso, né, que a gente chama. E foi muito legal, porque como você tava falando, a gente que ficou nos bastidores, você vê os comentários e assim, eles meio que esperam que a gente dê as instruções, tipo, você que é de rádio, me ajuda aí, como é que eu falo? Você mesmo, mas eles devem ter esperado.
Não, várias vezes, aí por final eu falei, olha, a minha orientação aqui do meu diretor é só pra ficar olhando pra sua carinha, olha que bonitinho, não vou interferir, porque tira a originalidade, vocês entendem? Uhum. Assim, é justamente isso que ela está falando, da visão de cada um pela obra, eu acho que tiraria o nosso diretor.
E aí eles sentem eles ficam até mais à vontade para ler do jeito, sim, que eles querem.
Incorporar, né? Do jeito que, né?
E aí você vê que sai uma leitura muito legal.
Muito legal.
Michelle, Aline, uma coisa interessante é que eu fico pensando nessa questão do mosaico de vozes. Uhum. A gente ter escolhido Machado de Assis, especificamente Dom Casmurro, é curioso, porque esse é um romance que ele é muito marcado pela voz do narrador. Quer dizer, de alguma forma, o narrador ser o Bentinho direitinho, recuperando sua memória, dessa forma enviesada que ele recupera, né? Uhum. Na medida do seu interesse de ler seu passado, uhum, e entender seu presente em função dele, sempre foi a marca do romance. Quer dizer, a gente não pode confiar nesse narrador. Ele é um narrador, verdade, que não se pode confiar. A gente, uhum, as memórias que ele recupera são memórias enviesadas. E a gente sempre... Esse é o dilema do romance. Talvez o sabor esteja aí, a dificuldade, o prazer. É, quando a gente faz uma leitura, de alguma forma, a gente terceiriza um pouco a coisa. Então é um olhar de fora. O Fernando Sabino fez esse exercício. Ele reescreveu o Dom Casmurro inteiro na terceira pessoa.
Não.
E publicou como O Enigma de Capitu, uhum, alguma coisa, uhum, assim. É, tentando ali decifrar esse mistério, que não é o mistério mais importante, mas é o que mais nos toca, talvez o mistério mais populista. Capitu traiu ou não traiu?
É.
E de alguma forma, quando a gente lança esse olhar, quando a gente lê, mesmo que a gente esteja lendo a voz do Bentinho, uhum, a gente tem uma chance de se afastar um pouco, né? Se afastar um pouco da voz dele e ler a voz dele com a nossa voz, né?
É interessante que você está falando do Bentinho, da Capitu, né? Que é, né, Cecília? Ela que nos corrige aqui, por favor. Mas é a personagem mais conhecida desta obra no imaginário, né?
Com certeza.
No inconsciente ali do povo brasileiro. Vários professores que aqui estiveram, a Carla Coscarelli, você falou do Mauro, vários, a professora Marli Fantini, sim, eles já partem da perspectiva do Bentinho. Não, mas o negócio é com o Bentinho, gente. Vocês têm que entender que o problema está na cabeça.
Certo.
Aí eu queria, uhum, que você falasse um pouco dessa ótica, porque a gente joga tudo na Capitu. Mas eu acho que também o Bentinho tem lá seus traços de... A Sancha, por exemplo, é uma pessoa que desperta nele sensações.
Sensações. Uhum. Maravilhoso isso, né? Desperta sensações.
Sensações.
Alguns capítulos, quando o professor Rogério nos ajudou a selecionar os capítulos, ele adotou um critério, assim, reuniu capítulos que ajudavam o leitor a constituir a personalidade de Bentinho, uhum, reuniu outros que ajudavam o leitor a constituir a personalidade de Capitu. E nesses em que nós podemos, com os quais nós podemos constituir a personalidade de Bentinho, nós podemos ver ele próprio confessando o quanto a imaginação dele era fértil. O quanto ele tinha imaginação fértil. Em muitos momentos ele fala isso. O que pode significar que a própria desconfiança de Capitu, o próprio ciúmes, podem ser coisas da cabeça dele.
Uhum.
Para aguçar mais ainda a dúvida do leitor, aquela dúvida, né, que traiu ou não traiu, e não é a coisa mais importante do romance, não é o ponto mais importante do romance, mas é este que marca mais os leitores, popularmente falando.
Uhum.
E aí nós vemos esse Bentinho imaginativo, e o que a gente, e nós podemos interpretar esse excesso de imaginação como uma mania mesmo. Né, uhum, como uma doença, né?
Em literatura é legal a gente pensar que não existe Capitu, não existe Sancha, não existe Escobar, só existe Bentinho. O único personagem que existe é o Bentinho e a projeção que ele faz daqueles com os quais conviveu, né? Não, não existem os outros personagens. Daí, nesse sentido, que a gente pensa, Capitu traiu ou não traiu? Traiu, porque a Capitu que traiu é a Capitu do Bentinho, só ela, a gente só tem acesso a ela. A gente, uhum, não tem acesso a Capitu.
Uhum.
Nós não conhecemos Capitu.
Uhum.
Nós não conhecemos Escobar.
Não.
Nós não conhecemos ninguém. Nós conhecemos o Bentinho. Nós conhecemos esse cara que se tornou um Casmurro por só viver com suas memórias e a projeção que ele fez delas e a forma com que ele se relacionou com elas, ou ele mitificou essa relação que ele teve com as pessoas com quem viveu. Então, Capitu traiu, sim. É. A Capitu que a gente conhece.
Mas ele próprio nos fornece elementos para, ora, pensar na traição, ora, duvidar dela, e é proposital isso. Uhum. Né? Ele nos fornece muitos elementos, como se estivesse brincando com a gente, né? Elementos para pensar, né, que houve essa traição e que ele tem razão para se tornar um Casmurro, e ora, ele desfaz, ele próprio desfaz.
Uhum.
Então, essa é a magia do romance Itaía.
A sofisticação, né? Porque, de alguma forma, ele não é maniqueísta, ele contempla a sua complexidade, né? Porque,
uhum,
ele fica nesse entrelugar do que ele suspeita que aconteceu, ou da sua impossibilidade de certeza.
Uhum.
O romance trabalha com a impossibilidade de certeza que a gente tem em relação a tudo, né? Na,
uhum,
vida.
Uhum.
Exponencia isso.
Você tá falando, eu olhei, pode entrar. Luísa Glória. Luísa Glória. Lolis. Ela está sendo acionada. Ela está aqui. Pode entrar, estão te chamando.
Sua presença está sendo requisitada.
A Lolis, né, Luísa? Gente? Olha que lindo ele falando bom dia para você, amiga. Você perdeu, mas entra aí, amor. Deixa a tia falar. Lolis, Lolis apresenta o Conexões, é a nossa coordenadora de produção. Ela também, ela fez a parte também muito bacana, que é da edição das vozes de vocês. Assim. Né? É, no caso, eu e a Aline ficamos ali acompanhando os, e ela foi ali editando. Então, nós estávamos falando aqui, por exemplo, Lolis falando...
10h04, bom dia.
Aí ela, e ela quis dizer assim, Michele, seu horário já estourou. Pode sair. Tudo bem. Dá licença, gente.
A não, gente falou... O negócio não foi tão bem dividido assim, não, sabe? Acho que todo mundo entrou no clima aí, foi ajudando. Então, quem estava aqui ia fazendo o que podia. Então, essa coisa de acompanhar, Daniele Pinto também entrou na jogada, Alessandra também estava acompanhando, eu acompanhei na edição ontem, tinha que ver aqui ontem, 9h, ó, eu, Alessandra, Aline, mandando ver, Daniele, todo mundo. Então, isso aí foi um trabalho coletivo, não teve uma divisão, assim, estrita, não. Uma todo coisa mundo que a trabalhando gente... para colocar isso no ar.
Isso. E olha só o que a gente estava comentando, e aí, vendo dessa ótica sua também, se você teve essa sensação dos vários machados,
não, das com várias certeza. E é muito legal, porque eu tive, eu não sei, eu acho que eu fui a única até agora que já ouviu tudo. Eu
ouvi
todos, eu fiz questão de ouvir tudo também, ouvir todo mundo, assim, para sentir mesmo a leitura, para ver. É muito interessante isso, que cada leitura é de um jeito e ela te envolve de um jeito diferente. Te apresenta um livro de uma forma diferente, né? Então isso é muito legal. Eu já ouvi tudo, mas eu tô ansiosa para ouvir isso no ar.
Só pra gente finalizar, porque agora a Lolis vai mandar o Conexão pra gente.
Não, a gente pode trocar de programa e continuar o papo, não tem problema não, é só trocar o programa.
A importância do Machado, a importância desse autor... a importância da escolha desse autor, porque Machado de Assis, todo mundo fala de Machado de Assis, mas existe uma atemporalidade e uma universalidade na obra dele. Eu deixo esse tópico para vocês, que são as nossas cabecinhas, falarem um pouco da importância desse mestre da literatura brasileira, que às vezes a gente fala até pouco da importância dele.
Eu acho que essa imortalidade dele, ou esse alcance que ele tem, né, até para os tempos de hoje, é justamente por ele não ter sido um escritor de caixinha, ou seja, um escritor que se prendesse a uma escola literária única, como, né, ele fez a transição do romantismo para o realismo, né, ele tem um grande número de obras chamadas realistas, mas ele, não vamos dizer que ele é um autor do realismo. Então, isso é que o torna alguém assim imortal e, né, e realmente o alcance dele hoje é uma obra que você não encaixa num estilo único, né, um estilo realista, vamos dizer.
Machado talvez tenha sido, pelo menos na minha opinião, Machado é o cara que coloca a literatura brasileira em pé de igualdade com a grande literatura mundial. Naturalmente, por sermos um país colonizado e posteriormente subdesenvolvido, a gente chegou depois, né, nesses processos e desenvolvimento da cultura mesmo, uma cultura voltada para essas questões, literatura, música e daí bem em frente. Nós tivemos grandes escritores antes, mas há um entendimento de que se produzia uma literatura que a gente estuda, que é interessante, mas que ainda era uma literatura frágil, ainda não tinha uma consistência de uma literatura plena. Eu vejo que isso se consolidou com Machado. Machado é um, na minha opinião, é um escritor que está em pé de igualdade com os grandes escritores de todos os tempos do mundo. É Machado.
Com certeza. Meninos e meninas, queria agradecer profundamente a presença de vocês ao vivo conosco aqui na UFMG Educativa. Agradecer não só a vocês, como também a todos os colaboradores que participaram de uma forma ou de outra na elaboração desse projeto que vai ser veiculado no domingo, dia 6, a partir das 11 horas da manhã. Em nome de toda a equipe da Rádio UFMG Educativa, muitíssimo obrigada mesmo. É uma obra, não foi um trabalho assim, um aprendizado para a gente. Foi um aprendizado tê-los conosco fazendo esse trabalho, foi um aprendizado gigante que a gente nunca vai esquecer, com certeza. Não. Isso aí a gente vai levar para o resto da vida e a gente espera que o ouvinte também se sinta assim presenteado, como nós nos sentimos.
Com certeza. Michelle, pra gente também. Colocar isso, assim, não esse no ar todo ano, mas fazer uma edição todo ano.
Com certeza. Eu agradeço também o convite. Fiquei muito feliz de ter lido alguns capítulos de uma obra que me marcou muito, como diz a Vânia Baeta, que marcou meu corpo. E eu estou ansiosa também para ouvir no domingo, né, às 11 horas em ponto, eu sintonizo a UFMG Educativa e lá estarei ouvindo as diversas vozes lendo Dom Casmurro. E convido a todos para
nos acompanhar nesse dia.
Eu também, foi um prazer.
Aline Azevedo, muito obrigada pela sua participação.
Michelle, foi bom voltar aos estúdios.
Volte mais, tá muito longe. Lolis Glória, comemos 9 minutinhos do seu programa. Muitíssimo obrigada.
Comemos por nada, já começamos aí, começou. Uma transição, agora é o Universo Conexões.
Universo conectado em Machado, na UFMG Educativa. Deixa eu agradecer a nossa produtora Gabriela Soares, na coordenação da Luísa Glória, a programação musical do Paulo César Ribas, os trabalhos técnicos do Judson Porto, a engenharia do Rodrigo Martini, a publicidade é dele, Felipe Assunção, jornalismo do Vinícius Luiz, na coordenação de Paula Quimim, apresentação do Universo Literário Michelle Brook, coordenação geral da emissora Ed Kleiber Pacífico, essa equipe que agradece muitíssimo a sua companhia nesta linda manhã de sexta-feira. Voltamos. Tá, não tá linda?
Tá.
Ó, eu falo com você hoje à noite, a partir das 23 horas, para mais uma edição do Link Sonoro. Vamos voltar em 1969 com o show do Rolling Stones no Hyde Park, em Londres. Luísa Glória assume o comando. Eu encontro com você de noite. Beijo, obrigada, valeu.
Falando de livros.